Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desse dia 19 de agosto de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Sadi Sansigo.
Presente.
Peço ao vereador Sadi que leia o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantará falso testemunho. Ora, teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação.
Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O pessoal que nos acompanha aqui no plenário Gomercindo do Balo de Cera. Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão do dia 12 de agosto. Está em discussão a ata da sessão do dia 5 de agosto e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 5 de agosto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovar. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício do IBGE, Agência de Erechim.
Prezado Renato de Oliveira Pinheiro, encaminho anexo ofício de convite para a reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2020, que será realizado no dia 27/8 às 14h30 na Prefeitura de Campinas do Sul. IBGE, Agência de Erechim. Ofício IBGE, Agência de Erechim, 01/2019, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores Municipal. Em agosto de 2020, o IBGE iniciará o Censo Demográfico 2020. Esta operação consistirá e tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimento tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesmo pode executar com eficácia as ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro. Neste momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Dentre as ações primordiais para o sucesso dos censos, inclui-se as parcerias com as autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem historicamente contado com a valiosa colaboração das diversas entidades municipais, em especial da Prefeitura e das Câmaras Municipais. Pela dimensão da tarefa a ser realizada, é muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do território, e da qualidade das informações levantadas. Pelo exposto, gostaríamos de sua participação da reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2020 deste município. Essas reuniões contarão também com representantes de outros poderes constituídos, bem como líderes comunitários, empresários, representantes de entidades do município que possam, de alguma forma, colaborar para os trabalhos do censo. O objetivo das reuniões é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto do município, promover conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Na primeira reunião serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, as necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como cessão de espaço à internet e apoio à equipe que com a equipe de recenseadores e supervisores, entre outros. No aguardo de seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário e agradecemos desde já a atenciosa colaboração. Atenciosamente, Adriano Sturm, coordenador da área do IBGE de Erechim.
Os vereadores que puderem participar, queiram estar presentes neste dia. Peço à segunda secretária que leia o convite do IBCP, Instituto Brasileiro de Capacitação Pública.
IBCP, Instituto Brasileiro de Capacitação Pública. A Câmara Municipal de Vereadores, RS, presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-los, estendemos nossos cumprimentos aos demais integrantes da Câmara Municipal de Vereadores. Vimos, através deste momento, dar ciência da parceria firmada entre a Câmara Municipal de Vereadores do município de Erechim, através do seu presidente, senhor Alderi Oldra, com o IBCP, Instituto Brasileiro de Capacitação Pública. Na busca pelo princípio da economicidade da captação, treinamento e aperfeiçoamento profissional para presidente, membros da mesa diretora, vereadores e assessores jurídicos das câmaras, foi elaborado um seminário regional com temáticas específicas e inovadoras para a gestão legislativa. Oportunidade em que estendemos o convite à vossa Casa Legislativa para esse evento, Seminário Avançado de Gestão Pública Municipal. Oportunidade essa de integralizar-se com os demais municípios da região. Como funciona? Hoje o seminário acontece em 2 dias, visando a participação e melhor aproveitamento do evento. O evento será realizado no município de Erechim, o qual será realizado sobre a forma presencial. As datas escolhidas para o evento são 5 a 6 de setembro de 2019.
Baixamos para melhor compreensão. Atenção ao projeto de lei 032/2019, que prolonga o prazo de vigência de contratações temporárias de excepcional interesse público e fica definido, que apreciaremos hoje. O projeto de lei 032/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da rádio e aqueles que nos assistem pela live. Nós lemos este projeto de lei na sessão passada, com a concordância da CUP e dos líderes partidários, ficou baixado, pelo menos para uma semana, para aqueles que quisessem se inteirar mais do teor do projeto, embora ele seja bem pequenininho, bem simples, ele é bastante técnico e tem uma certa complexidade. Nós tomamos a liberdade de analisar, ver outras decisões, ver parecer de Tribunal de Conta com referência a projetos dessa natureza em outros municípios, em outras situações. E ele, na verdade, vem contrariando de forma bastante contundente a prática correta de contratação através de processo seletivo nessas situações. Veja bem, a Constituição Federal trata em seu artigo 37 a regra de que o ingresso no serviço público é através de concurso público, tendo duas exceções. Uma delas é a contratação de cargos de confiança, que são os CCs que nós conhecemos, né, que é de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, nesse caso em particular. E a outra exceção é a excepcionalidade, quando há necessidade premente, urgente, de contratar um profissional para suprir uma necessidade, sendo que a espera pela realização do concurso público causaria prejuízo para a escola ou para a comunidade de uma forma geral, independentemente de onde esse servidor vai ser lotado para trabalhar. Mas essa é uma exceção. E essa exceção tem algumas regras a serem observadas. Primeiro, tem que ser uma necessidade temporária. A contratação através de um processo seletivo simplificado, ele somente pode existir para suprir necessidades temporárias e por período determinado. É isso que diz a regra. Está esculpido lá no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal. E através de um processo seletivo. Mas tudo isso é regrado pelo município. De que forma será o processo seletivo, se vai ser por provas e títulos, se vai ser por sorteio, isso o município regra. A questão é que, sendo aplicado somente nas situações emergenciais, o que tem sido decidido e o que nos ensina a doutrina dos mais renomados escritores e estudiosos do direito administrativo do país, entendem que todo o contrato emergencial de um município, ele pode ser de até 12 meses, prorrogáveis por uma vez pelo mesmo período. Não quer dizer que ele tem que ser de 24 meses. Porque, nesse caso em específico, do nosso projeto de lei, a Lei 2487, ela autorizou o processo seletivo e autorizou a contratação até o final do ano letivo de 2018. A lei é de fevereiro de 2018. Só que até que se ultimou todo o processo de seleção e de nomeação dos profissionais, isso foi acontecer lá por abril, maio. Então, o contrato tinha 8 meses até o fim do ano letivo. Terminou o ano letivo de 2018, iniciou 2019, automaticamente o Poder Executivo fez um aditivo contratual pelo mesmo período do primeiro contrato, por mais 8 meses. Tá, até aí está ok. E que vence agora. Então nós não poderíamos estar renovando pela segunda vez o mesmo contrato. Porque a lei não permite que se faça isso. E tem inclusive apontamentos no Tribunal de Contas e tem prefeitos, por incrível que pareça, por uma situação que aparentemente parece tão simples, respondendo por ato de improbidade administrativa. E nós não queremos que isso aconteça em nosso município. Porque o gestor, ele tem que saber que o contrato temporário, ele tem alguns requisitos a serem observados. E nós, vereadores, como fazedores da lei, como legisladores, e principalmente na função de fiscalização, temos o dever de impedir que esse tipo de atos aconteçam no nosso ordenamento jurídico. Porque lá no artigo 2º da Lei 2487, para a qual se está pedindo nova prorrogação, diz o seguinte, artigo 2º, o prazo de contratação será da assinatura do instrumento contratual até o final do ano letivo de 2018, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. Então, 8 mais 8. Não se poderia mais estar renovando. O processo correto seria nesse tempo, desde o início do ano letivo, ou naqueles 45 dias que você ficou parado no final de ano nas escolas, teria que ter providenciado, talvez, um novo processo seletivo. Então, são coisas técnicas que nós temos que observar. E, por outro lado, nós temos o interesse público, que nós temos que entender que não podemos deixar a escola, ou principalmente os seus alunos, sem os professores que ministram esse curso de inglês e os monitores, que fazem um trabalho muito importante nas escolas. Só que o fato de estar posto dessa forma não é culpa nossa, e caiu na nossa mão mais um pepino para a gente decidir aqui. Então, em resumo, nobres colegas, nós vamos ter que cometer uma irregularidade na noite de hoje, saibam disso, nós vamos aprovar um projeto de lei e ele vai ferir frontalmente a Constituição Federal no que se refere aos contratos de caráter emergencial. Só que a culpa, se nós não fizermos isso, vai recair sobre nós, porque vai ser simples para o Executivo dizer: os alunos estão sem professor porque a Câmara não o aprovou. Só que a negligência não é nossa. A negligência não foi nossa. Que fique claro que a negligência não foi da Câmara. E não é a Câmara que está dizendo isso, não é o vereador Ronaldo que está dizendo isso. É a regra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como deveria ter sido, então, o projeto de lei para que fosse possível hoje estar acontecendo isso de uma forma legal? Lá, em vez de dizer que o prazo seria até esse final do ano letivo 2018, deveria ter sido: contratação será pelo período de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Com a faculdade do Poder Executivo rescindir quando entender. Pronto. E aí até o fim do ano com uma renovação só. Legal. Fechou. Nós estamos renovando pela segunda vez, sendo que a lei autoriza a renovar uma só. Tanto a Constituição, bem como a própria lei que estamos renovando. Porque lá ela é clara. Até o final do ano letivo de 2018, prorrogáveis por igual período. Por uma única vez. Então, essa é uma sinuca de bico que nós nos colocamos de novo aqui. É sempre assim que acontece e a culpa acaba recaindo sempre sobre o vereador. Mas eu vou dar o meu voto de confiança, mesmo sabendo que estamos cometendo aqui uma ilegalidade. Eu vou dar meu voto de confiança porque eu quero acreditar que o que está escrito no ofício de encaminhamento, que nos próximos dias virá um projeto de lei criando as vagas que faltam para suprir e que haverá um concurso público agora para esses cargos, e tem que acontecer o concurso público, e eu espero que o Poder Executivo faça esse concurso público para esses cargos de monitor, professor de inglês, que precisa, o município precisa, mas que consiga dar início logo. E espero que os vereadores de situação, que têm um trânsito mais livre no Poder Executivo, cobrem isso, para que o Executivo faça esse concurso público e consiga homologar em tempo hábil de chamar os aprovados. Porque o ano que vem é ano eleitoral. Se o concurso público não for homologado antes dos 180 dias do fim do ano que vem, até junho, fim de junho, não pode mais chamar. Aí vai mais um ano, vai vir outro projeto pedindo autorização para renovar, e daí eu não posso votar a favor mais. Já fica claro que aqui nós já estamos cometendo um erro, eu não vou cometer duas vezes o mesmo equívoco. Né? É uma pena que a gente vai ter que fazer isso hoje da forma como vem, mas infelizmente não tem outra alternativa. Então que esse concurso saia, que chame os aprovados, e que seja homologado o concurso final, o resultado final, antes do término dos 6 primeiros meses do ano que vem, para poder chamar as pessoas para resolver o problema das escolas. É isso, senhores vereadores e população que nos ouve. Obrigado.
O projeto de lei 032/2019 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
O projeto... A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Fábio.
Senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Campinas, minha saudação a todos. Estava ouvindo atentamente as palavras do colega Ronaldo e hoje à tarde estava junto com a assessoria jurídica do nosso executivo municipal, o qual que estávamos realmente trocando uma ideia sobre esse projeto. Eu acredito que esse projeto não é de uma ilegalidade tão grande, pois só se trocou então todas as leis, como trocou a gestão da nossa administração. Porque se nós pegarmos e uma pesquisa rápida que fizemos eu e o assessor, em 2013 foi contratado 2 operários, em 2014 foi prorrogado o contrato por mais 12 meses, 2015 para mais 12 meses, e daí em 2016 até 31 de dezembro de 2016. Tem mais um caso de uma outra lei municipal que também segue a mesma linha, com a prorrogação dos contratos, um ano após o ano. Então, acredito que na gestão passada não tinha problemas. Agora existem. E eu acredito que, em conversa com o próprio chefe do executivo, ele me passou que vai ser realizado o concurso público. Então, eu acho que tem um interesse público nessa causa, por mais esses 4 meses de contrato que será prorrogado, para até a data do concurso que será realizado. Eu acho que a gente não está dando um voto de confiança para o nosso executivo, mas sim a gente não está deixando nossas escolas desamparadas, com os monitores, e dando condições para nossas crianças chegarem com segurança para as escolas e lá frequentarem suas aulas. Portanto, meu voto é a favor e eu acredito que não tem problema em relação a isso.
O projeto de lei 032/2019 está em discussão e a palavra com os senhores vereadores. O projeto de lei 032/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. 9 votos favoráveis. Sendo essas matérias, os temas da ordem do dia, passaremos para considerações finais, pela ordem do sorteio, feito pelo primeiro secretário. Primeiro vereador, Rodrigo. E segundo, o Ego. Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, colega vereadora, aos vereadores, a toda a população campinense que nos prestigia esta noite através da live da Rádio Campinas. Tenho três assuntos para levar em conta aqui. Quero agradecer, é a segunda vez que estou usando a cadeira desta tribuna, os microfones. Primeira vez se ausentou do Cimar Bonatti e eu fiz parte desta casa. E hoje estou no lugar da Rosângela Montepó, de onde os outros suplentes não puderam se fazer presentes. Vejo que todos têm um empenho de trabalhar pelo município. Acompanho muitas vezes vocês através da rádio e vejo o esforço de cada um para que o nosso município cada vez mais cresça. Numa passadinha rápida hoje, quando me comunicaram que era para mim assumir hoje, eu passei por duas secretarias, de onde eu vejo como estou de fora, e muitas vezes eu faço trabalhos, a minha empresa presta serviços, e então eu passei na Secretaria de Obras e juntamente aqui com o Arcival Somense, me passou algumas coisas do que vem sendo feito no nosso município. É, tenho aqui um breve levantamento que já está bem defasado, porque é de janeiro isso aqui, né? Então, muitas coisas já vêm sendo feitas a mais do que eu vou relatar aqui. Foram recuperados mais de 500 quilômetros de estradas em patrulhamento e cascalhamento, reforma e construções, essa atualizada, de 19 pontes no nosso município. Um belo trabalho, eu acho, que eles vêm com ênfase e dando um bom acolhimento às pessoas e à população campinense. 174 serviços de patrulhamento, isso até janeiro, né? Cascalhamento, construções de bueiros, reforma de bueiros, limpeza, abertura de covas e valetas, compactação, nivelamento. É um belo trabalho. Também eu gostaria de falar das outras secretarias, mas como a gente está ali perto e vê muitas pessoas, às vezes, crucificando os secretários, porque isso, porque aquilo, porque a estrada é esburacada, eu vejo assim, todo mundo tenta fazer. Se um dia chove demais, as estradas do nosso município são de terra e pedra, então um dia abre buraco, no outro dia de sol, bastante sol, eles abrem também. Então, as intempéries do tempo não deixam todo esse espaço que nós temos, todas essas estradas que nós temos, em totais condições. Mas vejo, e aqui digo a todos, que eu saio bastante do município também. E vejo que não está tão ruim perto de outros, de outras coisas, né? Também sobre a nossa Secretaria de Saúde, Hospital Municipal. O relato desse último mês de julho, o que foi o relatório mensal, os tipos de atendimento que foram feitos, as consultas clínicas gerais foram atendidas em consultas 1.762. Consultas psiquiatras, 60. Consultas ginecológicas, 64. Atendimento psicológico, 132. Consultas e exames no Santa Teresinha, na Central de Especialidades, 99. Internações no Hospital Municipal, 73. Transportes para Erechim, 632. Para Passo Fundo, 42. Com a rodoviária para Erechim, deslocamento com ônibus rodoviário em Laux, foram 2. Para Aratiba, 36. Getúlio Vargas, 6. Caxias, 2. Nonoai, 4. Tornando o número de 724 pessoas. Agendamento, consultas, exames, 284. Raio-X, 345. Fisioterapia, 143. Auxílios, 16. Vale Saúde, para Porto Alegre, 13. Hospital Santa Terezinha, internações, 13. Aratiba, oftalmo e otorino, consultas, 6. Aratiba, pessoal que leva até Aratiba, oftalmo e otorino, cirurgias, 5. Hospital Santa Terezinha, cirurgias central, 20. Atendimento no SAMU, 21. Isso aqui são os serviços prestados pelo Hospital Municipal. Porque pela secretaria já há vários, secretaria de saúde, já há vários projetos para mais breve. Então, junta tudo isso, a máquina municipal, o dinheiro que se vai nisso é muito grande, né? E para relatar também, através disso aqui, acabo de receber em mãos aqui uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para a manutenção da unidade básica de saúde, que foi através do Afonso Orão. Acabou de chegar para nós isso aqui. Para finalizar, senhor presidente, gostaria muito hoje de... Eu trouxe isso aqui em folhas, mas eu gostaria de falar de coração hoje, falar dos bombeiros voluntários. Coisa que me emociona, que me traz até... Me deixa bem de coração, assim, apertado de falar. Ontem a gente formou 19 para um serviço voluntário que todos, de uma forma ou de outra, se comprometeram em trabalhar voluntariamente para ajudar em salvar vidas. Né? Mas quando falo, isso falo em meu nome, bombeiro voluntário. A maior homenagem a um bombeiro voluntário aqui em Campinas do Sul, se a gente for ver, lá no começo de tudo, se começa por uma pessoa. O nome dela, seu Nilo Cupini. Uma pessoa que, ao ver sua casa queimando, sem poder fazer nada, decide, então, formar, criar um grupo para que não acontecesse o que aconteceu para ele. Talvez pecamos por não ter no tempo, nesses 84 anos que ele viveu, né, feito uma honraria a essa pessoa. Podia? Talvez pecamos. Era uma pessoa querida, que vai ser lembrada por todos nós que usamos a farda de bombeiro, principalmente por mim. Gostaria de falar muito, mas hoje parabenizo os que estão vindo, mas que sempre se lembrem da pessoa que começou isso. E hoje eu me orgulho e me sinto ser bombeiro voluntário por uma pessoa só. Talvez os bombeiros teriam sido criados da mesma forma, mas da forma que foi criada, eu acho que me sinto bombeiro e me sinto orgulhoso por ter conhecido e ter ao lado e à frente, muitas vezes à frente, empunhando a bandeira dos bombeiros, seu Nilo João Cupini. Muito obrigado, presidente.
Senhor, colega vereador, com a sua permissão, quero só fazer uma observação. Todos nós aqui já manifestamos na sessão passada e nos solidarizamos com essa homenagem que Vossa Excelência faz ao seu Nilo. Mas fique tranquilo que esta casa já em outra oportunidade prestou uma homenagem ao seu Nilo na condição de bombeiro e também como membro da Defesa Civil. Mas nada impede que a gente futuramente talvez reconheça com uma forma mais abrangente, talvez dando o nome do seu Nilo para alguma coisa dentro do município. E quando Vossa Excelência fala de bombeiros voluntários, nós todos nos comovemos. Não é só Vossa Excelência que é um bombeiro, como é o colega Fábio. Nós sabemos da importância imensurável dos bombeiros voluntários em Campinas do Sul, por tudo que já fez. Falo desse último episódio, vejamos... Incêndio da indústria de móveis São João, semana passada. Se não tivéssemos o corpo de bombeiros voluntários, o prejuízo seria de milhões. De milhões. Seu colega Fábio trabalhou naquela noite, o Tambi também trabalhou. Te chamo como Tambi, porque me perdoa, mas é como todo mundo lhe conhece. E muitas pessoas trabalharam. Conversava com o administrador, o Leonir Scanegato, ele chorava, me dizendo, meu Deus do céu, se não tivesse o bombeiro voluntário, meu prejuízo ia ser imensurável. Naquela móveis, espuma, madeira, enfim, tudo que a gente sabe que tem na indústria de móveis São João. Então, o trabalho dos bombeiros voluntários, ele é reconhecido. E as pessoas têm um amor pelos bombeiros voluntários, e a nossa sociedade valoriza muito isso. E sempre será grato, e acredito que ninguém nunca se negará a ajudar os bombeiros voluntários. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns pelo reconhecimento do seu Nilo Cupini. Obrigado pela parte, colega.
Obrigado.
Próximo vereador, Ego.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, através das redes sociais e também através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Alguns dias atrás, tive a honra e o prazer e a oportunidade de representar essa casa quando a CRERAL completou 50 anos. E eu dizia há poucos dias, nos microfones aqui desta casa, que numa oportunidade bem próxima, fazia uso da palavra justamente para homenagear a CRERAL e falar um pouquinho da história da CRERAL. Estive junto lá, representando essa casa, presidente Renato, juntamente com o vice-prefeito Glademar, e naquela oportunidade nós homenageamos a CRERAL, que completava 50 anos. Nós levamos uma placa, que essa casa autorizou, em nome do Poder Legislativo, em nome do Poder Executivo, mas também em nome de todos os associados da CRERAL de Campinas do Sul e em nome da sociedade. E essa história da CRERAL, ela iniciou lá nos anos de 1960, quando um grupo de pessoas que não possuíam energia elétrica, estavam lá com o seu lampiãozinho, com a sua lanterninha, iluminando a sua propriedade, a sua residência, e um dia sonhavam em ter luz elétrica nas suas casas. E foi justamente no dia 23 de julho de 1969 que um grupo de pessoas se reuniu no sentido de criar uma cooperativa que pudesse suprir essa necessidade, principalmente dos produtores rurais. E essa cooperativa surgiu, essa cooperativa é uma realidade e muito, muito contribuiu, principalmente com os pequenos produtores. E fico feliz, Renato, pela oportunidade que tive, demais colegas vereadores, de representar essa casa, porque nós fomos muito bem recebidos. O Poder Público de Campinas do Sul, que representava os demais associados e a sociedade campinense, lá naquela oportunidade, foi muito bem recebido pela CRERAL. E a CRERAL tem uma história muito bonita, e eu faço parte da CRERAL há 40 anos. Comemoro esse ano 40 anos de CRERAL. E fico feliz por ser associado da CRERAL, porque tenho luz elétrica na minha casa. E tenho luz elétrica lá justamente porque a CRERAL trouxe, levou muita dificuldade a luz elétrica lá para mim há 40 anos atrás. Veja que história muito bonita, completando 50 anos, e naquela oportunidade o nosso município foi homenageado através de um associado que representou os demais da época, quando foi construída a CRERAL, que foi o seu Azelino Vitorello. Recebeu uma homenagem lá muito bonita e representou todos os associados de Campinas do Sul que na época fundaram, ajudaram a construir a CRERAL, que levou luz elétrica, principalmente no campo, no interior do nosso município. E também, naquela oportunidade, foi homenageado o Ademir, o popular CRERAL, como todo mundo conhece, né? Porque é servidor, é funcionário da CRERAL há mais de 34 anos. E tantos outros que foram homenageados naquela oportunidade, representando e contribuindo e mostrando a história dos 50 anos de CRERAL. Uma história muito bonita e, com certeza, uma história que contribuiu muito para o desenvolvimento de Campinas do Sul. Eu acho que é importante fazer esse relato e esse reconhecimento em homenagem a tudo aquilo que a CRERAL fez nesses 50 anos. E também Gostaria de dizer ao colega Ronaldo, especificamente ao Ronaldo, porque na última sessão tramitou nesta casa um pedido de informação, Ronaldo. E Vossa Excelência já foi muito meu parceiro nesse momento. E devo dizer por quê. Porque num primeiro momento, quando Vossa Excelência redigiu esse pedido de informação, o meu nome estava lá. Vossa Excelência sabe isso. E nós tivemos uma conversa muito franca, um diálogo muito, muito amplo. E eu dizia e pedia a Vossa Excelência que não poderia assinar naquele momento aquele pedido, porque eu tinha tido uma conversa com o prefeito municipal e algumas ações daquelas que nós pedimos ao longo da nossa história, que ao longo desses anos que estamos aqui, algumas ações estavam sendo saindo do papel, estavam se tornando realidade. E, felizmente, uma delas está acontecendo, que é a cobertura da capela mortuária. É um anseio nosso, é um anseio dessa casa, é um anseio da sociedade, é um pedido mais do que da Câmara, mas sim da sociedade campinense. Que bom que está saindo do papel esse nosso pedido e tantos outros pedidos, Ronaldo, que nós fizemos aqui e que também, num futuro bem próximo, se tornarão realidade. Então, justifico a Vossa Excelência, por isso que não assinei naquele momento o pedido, porque eu estaria sendo injusto com o chefe do Executivo, já que eu tinha recebido do chefe do Executivo um sim daqueles pedidos que nós tínhamos feito num passado bem recente e num passado, de repente, um pouco mais distante. Mas o importante é que algumas obras estão sendo feitas, e principalmente essa que nós todos estávamos esperando e a sociedade, de uma forma geral, também estava esperando. E, para finalizar, coloquei aqui no meu papelzinho a respeito dos bombeiros voluntários. Gostaria de me associar ao meu colega Rodrigo, no sentido de parabenizar pela formatura do dia de ontem, parabenizar e agradecer pela história dos bombeiros e dizer assim que poderia falar, e falo com muita propriedade dos bombeiros, falo mesmo. O bombeiro iniciou nos anos de 1990, 91, por aí. Fiz parte, sim. Num primeiro momento, fiz parte do corpo dos bombeiros e participei de vários encontros, de bastante palestra, e depois, num determinado momento, fui obrigado a, pela força do destino, fui obrigado a deixar de participar. Mas sempre estive presente, sempre incentivei, participei de inúmeras aulas teóricas, práticas não participei, mas das teóricas participei aqui, nessa casa, juntamente, na época, com Júlio Mocelin. Me lembro bem, nosso parceiro, que incentivou muito, que esteve aqui inúmeras vezes e fez com que o corpo de bombeiro se tornasse uma realidade. Não foi ele sozinho, não foi o vice-prefeito na época, Egon, sozinho, não, não. Foi um grupo de pessoas que, pela força do destino e pela necessidade, resolveram a criar e formar o Corpo de Bombeiros Voluntários Campinas do Sul. Nós sabemos da importância, sabemos da necessidade que tem o Corpo de Bombeiros. Então, é nesse sentido que nós queremos parabenizar a todos que se formaram ontem e que fazem parte hoje do nosso Corpo de Bombeiros. E sabemos a importância que tem e sabemos o quanto é necessário aumentar a corporação, aumentar o grupo. Quanto maior o grupo, mais fácil fica de atender às necessidades do município e também da nossa região. Então, nesse sentido, quero parabenizar a todos os formando, parabenizar o Corpo de Bombeiros e dizer que o Poder Legislativo sempre está presente e sempre está junto no sentido de colaborar, no sentido de ajudar sempre que for necessário. Obrigado.
Também quero falar aos colegas vereadores que ontem estiveram representando o Poder Legislativo ali na formatura dos bombeiros. Quero parabenizar os bombeiros pelo belíssimo trabalho que eles vêm prestando na nossa comunidade campinense. E agradecer a todos os formandos que se formaram ontem pelo trabalho, né, que exerceram, pela função que agora vão cuidar da nossa cidade, né. E sendo essas matérias, quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou pelas redes sociais, o pessoal que esteve presente aqui no plenário. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.